Bem, o título da mensagem é Com Jesus na Escola da Oração. Com Jesus na Escola da Oração. E aí a gente vai ler alguns textos, mas se você quiser já se adiantar, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas. Lucas 11 vai ser o primeiro versículo que nós vamos ler. Orar a Deus deveria ser uma coisa simples. Deveria. Só que, todavia, poucos assuntos precisam de esclarecimentos tanto quanto a oração. Há muitos conceitos, e muitos deles errados, sobre oração, até por causa do misticismo, de toda essa religiosidade que nós temos aqui, né, no Brasil, especialmente no Brasil, mas isso não é prerrogativa nossa, né? Isso acontece, né? Esse misticismo em todos os lugares. Mas o que a Bíblia fala sobre oração? Como é que Jesus nos ensinou a orar? É assim que a gente vai ter que aprender e nos atentar sobre isso. Vamos ler o versículo 1 de Lucas 11. Eu vou ler na NVT. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Pois bem, esse discípulo pediu aí uma boa coisa a Jesus. Ele pediu para que Jesus o ensinasse a orar. E Jesus é o maior exemplo que nós temos sobre oração. E ele, como bom mestre, que sempre foi, ele não apenas ensinou na teoria, mas ele vivia aquilo que ele ensinava. Jesus tinha uma vida, na sua vida, uma prática de oração. Jesus tinha uma vida orante. Nos momentos mais importantes da sua vida, Jesus parava para orar. Jesus parava para orar. Quando ele foi escolher os 12, ele orou. Antes de ser tentado, ele orou. Antes de ir para o Gólgota, no Getsêmane, Jesus orou. E não importava a situação, as multidões seguindo Jesus, Jesus encontrava uma maneira de parar e orar. Quando João Batista foi decapitado, Jesus recebe a notícia, Jesus se retira para orar. Jesus, nos seus momentos mais marcantes, ele sempre se retirava para orar. Ele sempre arrumava um tempo para orar. Então, Jesus é um exemplo que nós temos que seguir na prática da oração. Os evangelhos, eles nos contam a história de Jesus por perspectivas um pouquinho diferentes, né? Nós temos os três sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que têm pequenas diferenças, e João, que é um tanto diferente dos demais, né? João, ele enfatiza a divindade de Cristo, tanto que ele começa lá, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Os outros evangelistas, eles têm os seus destaques. Mateus, por exemplo, ele enfatiza a realeza de Jesus no sentido de que Jesus, ele vinha da linhagem de Davi, que ele era o Messias prometido e que os judeus precisavam acreditar nisso. Marcos é um evangelho mais simples, para pessoas mais simples que conseguiriam entender de forma melhor aquele evangelho. Lucas, ele é um historiador. Lucas é aquele que pega os detalhes. É aquele que mostra algumas coisas diferentes. Lucas, ele, como não era judeu, ele escreve sobre Jesus, principalmente sobre a humanidade de Jesus. Lucas pega muito nesse ponto sobre a humanidade de Jesus, né? E Por que que eu digo isso? Porque Lucas, ele escreve algumas coisas que outros não escrevem. Por exemplo, a infância de Jesus. Alguns detalhes da infância e do nascimento só estão lá em Lucas. Né? Muito provavelmente porque ele pegou esse depoimento de Maria. Então ele entra em certos detalhes da vida cotidiana de Jesus que os outros evangelistas não entram. Então Lucas ele é perspicaz nisso. Nós vamos ler outro texto em Lucas para entender que Lucas ele mostra realmente de forma mais enfática a perfeita humanidade de Cristo. Cristo era 100% homem. E esse texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido. Você com certeza já leu esse texto, que é o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Que está lá em Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Esse texto, ele é repetido nos outros evangelhos. Lá em Mateus 3, de 13 a 17, em Marcos 1, de 9 até 11, esse texto que nós lemos em Lucas, e João, ele conta o batismo de Jesus sobre uma outra perspectiva. Ele fala sobre a perspectiva de João Batista contando que tinha batizado Jesus, que está lá em João 1, de 29 até o 34. É o depoimento, o testemunho de João Batista sobre o batismo de Jesus. Mas esse texto de Lucas, apesar de ter só dois versículos, Mateus ele explica melhor o acontecimento e tudo mais, ele acrescenta algo que nenhum dos outros textos tem. Lucas acrescenta uma palavrinha que em nenhum dos outros textos aparece, que está lá no versículo 21. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E nenhum dos outros evangelhos falam que Jesus estava orando na hora do seu batismo. Só Lucas relata isso. Lucas é o único que se atenta a esse detalhe, que nos conta esse detalhe. E era um aspecto tão importante na vida de Cristo que não é de se estranhar que nesse momento ele também estivesse orando, ele também estivesse em oração. Lucas não nos diz se ele estava orando em voz alta, se ele estava orando em segredo entre ele e o Pai, mas diz que ele estava orando. E a oração de Jesus sobressai no Evangelho de Lucas. Porque existem mais 9 passagens em que Jesus ora que são mencionadas somente no Evangelho de Lucas. Mais 9 passagens sobre orações de Jesus que são mencionadas apenas no Evangelho de Lucas. Lucas 5,16, Lucas 6,12, Lucas 9,18 e 29, Lucas 11,1, foi o que a gente leu, Lucas 22,32, e 44, e o 23, 34 e 46. Então, Lucas enfatiza muito isso. Ele enfatiza a humanidade de Jesus e ele mostra como Jesus orava a todo tempo. E esse texto que nós lemos, que nos traz essa importante informação, ele nos mostra que quando Jesus orou, coisas extraordinárias aconteceram naquele momento. E nós vamos analisar três efeitos da oração de Jesus nesse momento do batismo. Primeiro, o céu se abriu. Em segundo, o Espírito Santo desceu. Em terceiro, Deus se alegrou em Jesus Cristo. E é importante a gente observar que Lucas, ele faz essa conexão entre a oração e o céu se abrir, entre a oração e o revestimento do Espírito, entre a oração e o deleite do Pai. Lucas faz essa conexão. E a gente vai falar brevemente sobre cada uma delas. Então, a primeira, o céu se abre. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Está lá no 21. Jesus, ele era homem, mas também era Deus. E Jesus, ele se submeteu ao batismo junto com a multidão. Hein? É interessante a gente observar que está dizendo lá que João batizava as multidões e Jesus foi batizado com elas. E Jesus estava lá para ser batizado também, junto com aquelas multidões. João pregava o batismo de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender. Isso é um fato. Jesus não pecou. Mas Jesus fez isso para nos deixar essa ordenança e para cumprir a justiça, que é o que ele diz lá em Mateus. Então, Jesus nos serve como exemplo. E ele nos mostrou, através da sua vida inteira, como agir em cada momento através do exemplo prático da vida dele. Ele não falava, vá lá e faça. Ele ia lá, fazia e dizia, faça como eu faço. Era assim que Jesus agia, era assim que ele ensinava. E assim também era na questão da oração. Desde que a humanidade pecou, a sua comunhão com Deus foi corrompida. Ficou muito dificultada. Porque se a gente pegar lá o livro de Gênesis, Deus passeava todo final de tarde, né? Conversava com o homem, tomava um cafezinho, né, Diana? Um chá para quem gosta. Mas Deus tinha essa relação muito próxima com o ser humano. E com o pecado, essa relação ela foi corrompida. Essa abertura entre céu e terra, ela ficou muito mais complicada, a porta ficou muito mais fechada. É o que Paulo diz lá em Romanos 3:23, né, que o pecado, né, fez essa separação. Mas Jesus mostrou em cada ato essa restauração entre nós e Deus, entre essa comunicação céu e terra. E foi como se naquele momento o céu se abrisse novamente, porque quando Deus criou o mundo, estava lá a Trindade. E nesse momento, de novo, estava lá a Trindade. E foi exatamente no momento da oração de Jesus que o céu se abriu. A gente não sabe se ele estava orando em voz alta, o autor não deixa isso claro. Mas nós podemos tirar para nós que enquanto a gente ora, os céus se abrem para nós no sentido de que nós estamos conectados com o Pai. A gente tem essa conexão de volta na oração. O céu se abre, Deus nos escuta e nós temos de novo esse acesso ao Pai, essa conexão com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, através da oração, assim como ele nos ensinou. O céu se abre para que a gente possa ter esse contato com Deus, essa proximidade com o Pai, para que a gente possa tomar de novo aquele cafezinho com Ele. E aí, o que a gente tem que entender, que quando o céu se abre, ele não é só para derramar bênção sobre a nossa vida. Como se a gente orasse e fosse o céu se abrisse apenas para suprir as nossas necessidades. Porque algumas vezes, e eu já fiz isso, a nossa oração parece uma lista de supermercado. Não é? Preciso disso, 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 disso. Aí quando você termina, você fala, ixi, eu esqueci de outra coisa que eu tinha a pedir. Parece uma lista de supermercado. E não tem nada de errado em pedir para Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é claro que uma oração é muito mais do que isso. É muito mais do que pedir para Deus. É ter novamente essa conexão com Ele. É ter novamente esse bate-papo com Deus, como a gente tinha lá no Éden. Essa proximidade. E aí, Jesus, continuando aquele texto lá de Lucas 11, quando o discípulo pediu para ele ensiná-lo a orar, Jesus diz assim, a partir do versículo 9 de Lucas 11, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então essa oração Deus não nega. É a mesma coisa que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Se vocês pedirem para cumprir a vontade de Deus, se vocês pedirem capacitação, se vocês pedirem para serem guiados pelo Espírito Santo, viverem segundo a vontade de Deus, Deus não nega. Você imagina o seu pai humano, ou você que é pai, imagine o seu filho. E aí você pede como filho, ou seu filho pede a você como pai, algo que você sabe que vai ser prejudicial a ele. Você sabe que vai ser algo que lá na frente vai prejudicá-lo. Você ia dar? Provavelmente não. O seu filho muito provavelmente ficaria injuriado? Ficaria. Ia dizer, meu pai não me ama. Como eu já fiz. Algumas vezes. Poxa, minha mãe não quer me dar, meu pai não quer deixar. Mas por quê? Porque ele quer o teu mal? Não, porque ele quer o teu bem. E assim é com Deus. Muitas vezes a gente pede algumas coisas e a gente não recebe porque é cuidado de Deus para nós. Cuidado de Deus para a nossa vida. E não porque Ele não nos ama. Olha o que Tiago diz lá em Tiago 4, 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem com seus prazeres. Não recebem porque pedem mal. Então, o que que Jesus nos mostra nesse primeiro ponto? Que quando a gente ora, o céu se abre, para que a gente possa ter novamente essa conexão com Deus. Para pedir tudo aquilo que a gente quer, da maneira como a gente quer? Não. Para que a gente estreite esse relacionamento, para que a gente entenda a vontade do Pai e para que Ele nos mostre a sua vontade e nos capacite a viver a vontade dEle, que é o melhor para as nossas vidas. Ponto. É assim. O segundo ponto é que somos revestidos pelo Espírito Santo quando oramos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Quando Jesus orou, o Espírito Santo desceu sobre ele. E nos vale lembrar aqui que o batismo de Jesus foi o evento que inaugurou o seu tempo ministerial oficialmente, né? O ministério de Jesus foi inaugurado aí. Então o Espírito Santo foi a unção de Deus para a tarefa que Jesus tinha à sua frente. Vale notar que, como discípulos de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e nós somos chamados de filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos, quando o Espírito nos convence, e aí ele passa a habitar em nós, e nós também somos chamados de filhos de Deus. Lá em Gálatas 3:26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo, como nossos irmãos pentecostais pregam. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre essa questão de que nós recebemos novamente ou somos batizados novamente no Espírito Santo. Mas nós entendemos que lá em Atos, quando diz lá em Atos 1:50, sereis batizados com o Espírito Santo, é um sinônimo de cheios do Espírito Santo, como está lá em Atos 2:4, como também é um sinônimo de derramarei o meu Espírito, lá em Atos 2:17-18. E como também Paulo fala aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo quando a gente ora, na verdade, é uma questão de que nós estamos mais próximos de Deus. Nós recebemos o revestimento do Espírito para que nós possamos cumprir a missão de Deus, porque pelas nossas forças, pelo nosso próprio andar, caminhar, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Santo Espírito de Deus para que nós possamos tomar a decisão correta, para que nós possamos viver a vida segundo Deus quer de nós. Então, nós devemos, assim como Paulo diz lá em Gálatas 5:15, andar no Espírito. Ou seja, viver sobre a liderança do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que vive no Espírito, ela demonstra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando a gente ora e quando essa prática da oração é constante nas nossas vidas, nós estamos recebendo sempre essa orientação, esse discernimento e essa capacitação do Espírito Santo de Deus. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Enquanto nós estivermos orando e vivendo segundo a vontade de Deus, nós não vamos apagar o Espírito Santo. Não que ele saia de nós, mas luz e trevas não andam juntas. Enquanto nós estamos nas trevas, nós andamos sozinhos, no sentido de que nós precisamos retornar e pedir perdão. Então, quando nós oramos, Deus derrama do seu Espírito para que nós possamos viver a vida que Ele quer que nós vivamos, que nós possamos entender a sua vontade, que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente ora, o céu se abre para esse relacionamento com Deus. O Espírito Santo desce, porque nós somos revestidos, cheios do Espírito Santo de Deus para realizar a tarefa que Deus quer de nós. E por último, quando nós oramos, Deus se alegra. Deus se alegra. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Quando Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou sobre o seu deleite, o seu prazer no Filho. Aqui é Deus declarando, segundo Marcos e Lucas, diretamente para Jesus. Mateus já disse que foi geral essa fala de Deus, mas dizendo assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Em quem eu tenho grande prazer. É o Pai declarando que Jesus é filho amado, em quem ele tem prazer. E Jesus ouviu a voz do Pai falando isso, e nós agradamos a Deus também, porque nós também somos filhos de Deus. Paulo diz lá em Romanos 8,16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica nas nossas vidas quando nós estamos agradando ou não o nosso Pai. Talvez nós não escutemos uma voz audível como Jesus escutou, mas nós escutamos o Espírito Santo de Deus dizendo: olha, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Então, uma pergunta pode ficar, aparecer: como é que Jesus fez então para agradar a Deus? E aí nós, lembrando que nós estamos tratando do Evangelho de Lucas, onde ele trata da humanidade de Cristo. Então, Deus, quando ele diz isso, ele não está dizendo apenas que ele está se agradando do Deus que está ali, que é um com ele. Mas ele está se agradando de Jesus homem. E aí, recorrendo à vida de Jesus, aos poucos relatos que nós temos da vida de Jesus em Lucas, lá da sua infância, porque temos poucas coisas, né? E a gente vai lembrar lá quando Jesus estava criança ainda, 12 anos, assentado no templo, e os seus pais procuraram por ele, e ele disse assim: por que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus era alguém que desde a sua infância se preocupava em ter esse relacionamento com Deus, que orava e que seguia os preceitos e os mandamentos de Deus. Como aparece também lá em Lucas 2:52, que aparece assim: que Jesus crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. O que que agrada a Deus? É viver uma vida segundo a sua vontade. Então, quando a gente ora, o céu se abre para que a gente tenha esse relacionamento. O Espírito Santo nos reveste com o seu poder para que nós possamos cumprir aquilo que o Pai quer que nós façamos. E o Pai se alegra de nós, porque nós estamos fazendo a sua vontade. E tudo isso começa com o quê? Com a oração. A oração foi o pontapé inicial para Jesus. E a oração também é o pontapé inicial para a gente. Ela não é a última das coisas que nós temos que fazer, mas ela deve ser a primeira. Então, quando eu e você oramos, nós estamos mais próximos de Deus, o céu se abre. Quando eu e você oramos, o Espírito Santo nos reveste para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, para nos dar discernimento, para guiar os nossos passos. Quando nós oramos, Deus se agrada de nós. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Amém? Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez?